Terça-feira, 1º de abril de 2025, eu sou Alexander Horta e você acompanha comigo a partir de agora o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram as cotações do agronegócio. Veja os destaques de hoje. Mercado do boi. Animais com padrão China estão mais demandados e preços da arroba sobem. Açúcar tem alta de mais de 2% nas bolsas internacionais. Café arábica em Nova York sobe 1.000 pontos com preocupação sobre o rendimento da safra no Brasil. Milho em Chicago tem valorização com o mercado energético. Alta de mais de 5% do óleo puxa a soja em Chicago. Mercado do boi gordo. Embora o mês de abril tenha começado com alguns frigoríficos fora das compras, a oferta reduzida de animais, principalmente aqueles animais com padrão China, com padrão para exportação, esse tipo de animal acabou mexendo com as cotações da novilha em São Paulo. Uma alta de R$ 3,00 que elevou o preço da novilha para R$ 300,00 por arroba. O boi gordo segue comercializado a R$ 317,00 e a vaca a R$ 284,00. A escala de abate está em média para 7 dias úteis. Nas regiões do Triângulo e Norte de Minas Gerais, o cenário também é de oferta enxuta e redução nas escalas. Nessas praças, as cotações de todas as categorias tiveram alta. Na região do Triângulo Mineiro, a alta foi de R$ 3,00 para o boi, de R$ 2,00 para a vaca e de R$ 5,00 para a novilha. Na região norte de Minas, a cotação da arroba do boi gordo e da novilha subiu R$ 2,00. E para a vaca gorda, a alta foi de R$ 5,00. As 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 13 delas tiveram registros de variação positiva nos preços. Vamos ver algumas delas, destaques para o sul do Goiás, R$ 300,00, movimentação positiva, norte de Minas, R$ 287,00, também em alta, e no sudeste de Mato Grosso, uma alta aí para R$ 312,00 por arroba. Vamos às cotações da B3, vamos ver como ficaram as negociações no mercado futuro lá em São Paulo. Abril, R$ 324,50, uma alta de 1,03%. Maio, R$ 323,30, uma alta de 0,95%. E junho, R$ 326,00, uma alta de 0,77%. E no programa Pecuário e Mercado desta segunda-feira, eu conversei com o César de Castro Alves, do Itaú BBA, que falou de preços firmes ainda ao longo de abril, mas sugeriu algum cuidado para uma oferta maior de animais entre maio e junho. Essa oferta maior pode impactar nos preços. Veja o que ele disse.
Um dia útil de março, né? Tradicionalmente, praticamente não traz tanto deságio no boi nos contratos de maio e junho. Eles estão negociados, alinhados com o físico. Isso chama atenção, né? Eu acho que há boas razões para que isso possa acontecer, sobretudo do lado da demanda, né? A gente tem visto as exportações muito boas. Então, sendo bem sincero, eu entendo, Alex, que nós devemos ter um respiro, né? Eu imagino um respiro do boi agora no mês de abril, passado esse período de descartes, né, de fêmeas vazias, que a gente teve mais claramente em fevereiro, e mais com uma safra pela frente. Então, eu penso que a gente pode ver o boi subir um pouco, mas depois descer um pouco no maio, junho. Tomara que não, tomara que isso, né, pensando nos produtores, tomara que ele firme. O estrutural da pecuária é para cima, tá, Alex? Não há dúvida disso, mas tem chamado a atenção os abates de gado, né, bastante altos esse ano, né, a despeito dos preços terem subido muito no ano passado e terem se sustentado, né, boi e bezerro, o que deveria estimular uma retenção de fêmeas mais forte e, consequentemente, diminuir a oferta. Isso não está acontecendo ainda, eu entendo que é natural, né, um processo lento de virada do ciclo, não tem, então, portanto, ainda um movimento de retenção claro, e isso sugere algum cuidado, tá?
Mercado do açúcar. O açúcar fecha com fortes altas nas bolsas internacionais, altas acima de 2%, tanto em Nova York quanto em Londres. Apesar da perspectiva de chuvas para o centro-sul do Brasil, o que reduziu os preços nos últimos dias, a valorização do real nesta terça-feira trouxe um viés mais positivo aí para as cotações no mercado internacional. pois um real valorizado acaba desestimulando as vendas brasileiras para exportação. E o resultado é um mercado em alta. A gente vê aí para maio 19,35 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 0,49%. Para julho, 19,13 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 48 pontos, 0,48. E o outubro, 19,31, uma alta também de 48 pontos. Vamos ver Londres, como ficaram as cotações para açúcar em Londres. Maio, 545,90 dólares por tonelada, alta de 1.100 pontos. Agosto, 536,50, uma alta de 1.210 pontos. E outubro, 531,70, uma alta de 1.170 pontos. São os números de fechamento do mercado. Altas boas, portanto, para açúcar lá na Bolsa, tanto em Nova York quanto em Londres. Vamos agora ao mercado do café. Café Arábica em Nova York teve um dia também de valorização, valorização forte, altas em torno aí de 1.000 pontos nos principais contratos. De acordo com o boletim do escritório Carvalhais, os fundamentos do mercado permanecem os mesmos. Os estoques são baixos, tanto nos países produtores quanto nos consumidores, e os problemas climáticos ainda não foram superados, mesmo com a proximidade da colheita aqui no Brasil. Segundo especialistas do Procafé, o último veranico prejudicou a fase final de enchimento de grãos e isso deve implicar em menor rendimento da safra. Na prática, o que, que isso significa? Pelo fato dos grãos estarem mais miúdos, vai ser preciso um maior número de grãos de café para compor uma saca de 60 quilos. Além disso, os índices pluviométricos dos últimos 6 meses ficaram abaixo do esperado. E isso também já reflete na safra 26-27, no desenvolvimento das lavouras. As lavouras precisam se preparar para a próxima produção e essa falta de umidade do solo também já impacta nesses preparativos. Vamos ver então como fecharam as cotações em Nova York para maio. 3,89 dólares por libra peso, uma alta de 930 pontos, julho subindo 980 pontos, fechando a 3,85, setembro 3,80 dólares, uma alta aí de 1.000 pontos, portanto, alta forte para o café nesta terça-feira. O Robusta lá em Londres também está sob pressão, porque os produtores do Vietnã estão segurando o café à espera de preços mais altos. As cotações seguem sustentadas pelos baixos estoques para atender a demanda futura. Com isso, um dia positivo também para os preços lá na Bolsa de Londres. Maio, 5.372 dólares por tonelada, uma alta de 103 pontos. Para julho, 5.406 dólares por tonelada, uma alta de 111 pontos. Para setembro, 5.374 dólares por tonelada, também com alta de 111 pontos. Vamos aproveitar para ver como foram as negociações nas praças comercializadoras pelo Brasil afora. Destaque para Araguari, Minas Gerais, que subiu forte, subiu 3,05% a R$ 2.700 a saca de 60 quilos. Varginha, no sul de Minas, uma alta de 2,72% a R$ 2.640. E Franca, no interior de São Paulo, 2.650, uma alta de 1,92%. Muito bem, agora chegou a hora da gente falar do mercado do milho. Os futuros do milho negociados tanto na B3 quanto na Bolsa em Chicago subiram nesta terça-feira. Em Chicago, as altas acompanharam o forte avanço do complexo soja, de olho no mercado de biocombustíveis. Assim como o óleo de soja, o etanol também pode se beneficiar de uma política mais agressiva aí, de utilização dos biocombustíveis aos combustíveis americanos. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e representantes de empresas de petróleo estão negociando essa semana o mandatório dos combustíveis para os próximos 2 anos. Dessa forma, a cotação do milho em Chicago acabou encerrando para maio a 4,61 dólares por bushel, uma alta de 4,5 pontos. Julho, 4,68 dólares por bushel, uma alta de 5 pontos. E setembro, 4,42 dólares por bushel, uma alta de 7 pontos mais 25. As altas em Chicago também estimularam os preços do milho na B3, inclusive ajudando a equilibrar aquela pressão de uma nova baixa do dólar frente ao real. Os preços ainda refletem uma preocupação com as condições de clima para a safrinha, uma vez que a oferta atual de milho ainda segue muito ajustada, ao passo que a demanda permanece bastante presente, bastante intensa para o milho disponível. Vamos então às cotações lá na B3. Maio, R$ 78,60, uma alta de 1,18%. Julho, R$ 73,48, uma alta de 1,59%. E o setembro, R$ 72,75, uma alta de 1,68%. No Paraguai, a preocupação com milho também é grande. De acordo com a Esther Stork, da Desagro, em média, 30% do potencial produtivo do milho no Paraguai já foi perdido. As altas temperaturas que atingiram boa parte dos campos em fevereiro tiraram a umidade do solo, prejudicando o desenvolvimento das plantas. Veja um trechinho da entrevista com a Esther.
Lá no início a gente esperava umas 6 toneladas ou 6 mil quilos por hectare, mas durante o mês de fevereiro, com todo esse calor e as plantas sofrendo, a gente já reduziu isso para 5,5, ok? Então a gente acredita que umas 5.500 ainda seja muito hoje. Então estimar hoje uma produtividade maior que 5 toneladas, ou 5 mil quilos por hectare, é muito grande. Hoje deu uma parada, né? Freou a perda de produtividade, porque tem ali a gente tem que olhar mais por regiões, tá? Existem regiões onde a perda chegou a ser até 50% ou mais, tá? Dependendo da janela de plantio, quanta chuva recebeu. Agora, a grande maioria deve estar aí entre uns 180 sacos por alqueire de produtividade, que vai dar mais ou menos uns 4.500 toneladas por hectare. A gente acredita que grande parte ainda esteja nisso daí. Agora, tem muito que vai ficar abaixo disso, 150, abaixo de 150, inclusive. Estamos trabalhando aqui na consultora com 5 milhões para produção de milho. Esse é o rango mais alto que a gente acredita que possa chegar ainda hoje. Agora, não estamos livres de geada, ainda temos muitos dias, né, de clima para enfrentar daqui para frente. Então, tem muitos que já estão acreditando que a gente acabe terminando praticamente com uma produtividade muito menor e a gente não alcança a produção que a gente tinha no ano passado. Ainda na consultora aqui, na Nada Sagro, estamos trabalhando entre 4 e 200 a 5. É muito grande, é muito amplo essa janela, esse gap é grande ainda, mas ainda a gente tem milho que foi plantado agora, há 15 dias, então você tem milho aí ainda para se desenvolver, dependendo do clima daqui para frente, é uma produtividade que pode chegar a ser maior e compensar, né? E aonde choveu, hoje tem produtores que têm falado com a gente, onde não faltou chuva, onde o clima foi mais regular, eles acreditam que possam alcançar 300 sacos por alqueire.
E os preços da soja tiveram forte alta na Bolsa de Chicago hoje. O mercado do óleo de soja acabou puxando esse movimento também nos grãos. O óleo teve uma valorização aí de 5% ou de mais de 5% na Bolsa. Segundo explicam os analistas de mercado lá da Agriinvest, Trump pediu para que as petroleiras e as produtoras de biocombustíveis se entendessem e parece que o pedido dele funcionou. Hoje, essa semana, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e representantes de empresas de petróleo estão negociando o mandatório dos combustíveis para os próximos 2 anos. O mandatório determina como deve ficar a mistura de biodiesel, de biocombustíveis aí à gasolina. E um aumento nessa adição ajudaria a enxugar o excedente de óleo de soja no mercado e por isso os preços subiram forte. Os operadores de mercado também estão terminando de digerir os últimos números do relatório do USDA de ontem. Ontem a pressão dos estoques trimestrais maiores que no mesmo período do ano passado. Essa pressão foi mais relevante. Hoje o mercado já começou a olhar com mais critérios, com mais cautela para a redução de área de soja lá nos Estados Unidos, uma redução de 4% da área em relação ao ano passado, a safra anterior. Com isso, a soja teve um dia de altas, como eu disse, muito fortes. Vamos ver? Para maio, 10 dólares e 34 centes por bushel, subindo 19 pontos e meio. Julho teve uma alta de 21 pontos, fechando a 10 dólares e 49 centes por bushel. Para agosto, 10 dólares e 47 centes por bushel, uma alta de 21 pontos mais 75. As altas nos preços da soja em Chicago acabaram impactando os prêmios no Brasil. Veja os detalhes com o Marcelo Gavlik, lá da G-Trade Investimentos.
O prêmio ele fez um bom movimento de alta aí até dia 20, alguma coisa, acho que dia 20 do mês passado, ele foi subindo, fez máximas e agora vem caindo. Fatores, né? O frete deu uma caída, aquele aperto logístico, aquela dificuldade de embarcar passou, né? Passou, o frete já fez as máximas, já caiu. Então tudo isso dá um alívio para os prêmios, né? Que fez subir e agora dá um alívio. Chicago subindo ajuda a pressionar também. Então é um movimento, né, natural. Chicago dispara, ele derruba o prêmio, né? Porque daí o comprador vê Chicago subindo, derruba o prêmio e acaba comprando mais ou menos no mesmo preço no frete price que a gente fala, né?
E o dólar inverteu o sinal e fechou em queda nessa terça-feira. O mercado repercutiu indicadores econômicos e de postos de trabalho nos Estados Unidos, enquanto seguia a espera do detalhamento das tarifas recíprocas do presidente americano Donald Trump. Amanhã, dia 2 de abril, essas tarifas tendem a ser anunciadas e entram em vigor no próximo dia 3. No Brasil, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nessa terça-feira um projeto que cria mecanismos e autoriza o governo a retalhar países ou blocos que imponham barreiras comerciais a produtos brasileiros. Dessa forma, a gente tem o dólar a R$ 5,71, uma queda de 0,94%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Amanhã tem mais fechamento do mercado e eu conto com a sua participação. Até lá!